volta no último bloco aqui com o Marco nos aparelhos sonoros e tal, e o nosso convidado, o Marcelo Oliveira. Marcelo, você é de onde? Nasceu onde?
Eu sou de Nova Friburgo, interior do Rio. Fiquei, acho que quando eu estava já com 16 anos, comecei a sair de lá definitivamente.
Sim. Mas você já é curitibano, então?
É, aqui eu tô há 28 anos, né, esse ano.
Tu gostou de Curitiba mesmo?
Eu gosto, com certeza, cidade boa de morar.
É gostosa.
É, nesse padrão, nesse assunto, né, de qualidade de vida, realmente é difícil imaginar uma capital que eu possa tocar numa orquestra, possa tocar música de câmara, música popular, ter tanta coisa acontecendo para assistir, coisa assim, ao mesmo tempo eu morar a 10 minutos do centro de bicicleta, num quintal, tranquilo, sossegado, tendo visita de macaquinho, de jacu.
Você tem lá na sua casa? Que bacana. Legal, escute, essa coisa, você é um músico assim, até conversamos, digo assim, eu não consigo fazer, sair e trabalhar assim tantos estilos diferentes de música.
Sim.
E você faz orquestra sinfônica.
Sim.
Você tem trio de... Você tocou o Klezmorim também, não?
Toquei no início do Klezmorim,
Do Klezmorim, que mais que faz assim de diferente? Quer dizer, você
bom,
faz
eu tenho, atualmente, eu tenho um grupo de chamado Jump Jazz, que é de jazz dos anos 40, 50 para trás.
Tá.
Mais pro Dixman, pra música jazz cigano. Mas aí mantenho agora esse ano, está fazendo 21 anos, um grupo chamado Pé de Chinelo, que eu comecei aqui em Curitiba, que é música instrumental brasileira, com cavaquinho, com violão de sete cordas. Esse ano a gente tem show lá no Paiol em novembro. Vai ser interessante.
Ligou. Depois tu faz aqui a divulgação mais certinha.
Sim. Aí tem um quinteto de sopros, que é um pessoal de música de câmara que eu participo, Sopro 5. Tem, todo ano eu participo de atividades com o pessoal de música ucraniana, que eu toco lá com eles desde 2000 e pouquinho.
Clarinete é um instrumento que se adapta muito fácil, né?
É muito usado. Isso, com certeza, clarinete é um dos fatores de eu ter conhecido tanto estilo diferente.
Que bacana. Né?
Por conta do que naturalmente ele é utilizado. E é muito legal ver o mesmo, a ferramenta, né, sendo usada com timbres e maneiras de interpretar tão diferentes, né? Isso sempre me estimulou.
Pois é, e ele é especificamente austríaco, né? Não.
Mais alemão. Francês, né?
Francês? É. Ah, clarinete é francês.
Clarinete.
É que a gente escuta muita música alemã, música austríaca lá com...
Sim. É, mas se espalhou muito rápido pela Europa, né? Todo interesse.
Antes do sax.
Sim, o saxofone tem 180 anos por aí de invento.
O clarinete era...
300 e pouco.
Nossa.
Mais, quase 350. Mas assim, veio justo dessa coisa da ligação entre os metais e as madeiras, né?
Sim.
A clarineta.
E eu tô vendo que você tá com um pífaro na mão.
Pois é, isso foi um dos últimos 21 anos, né?
Desde 99. O pífaro é essencialmente brasileiro, é?
Não. Na verdade,
quer dizer,
o pífano...
Na Índia tem os instrumentos também.
A flauta feita de bambu, né? E nesse mesmo esquema transversal, com 6 furos, ou mesmo que seja algum furo a mais, como na Índia tem, né? Mas são mais para afinação do que para usar o dedo, né? Pra, só questão de construção. Mas essa maneira foi a que tem nos desenhos lá, nas pirâmides e tudo mais. Então, quer dizer, tem registro já de flauta há mais de 4 ou 5 mil anos.
E vem cá,
mesmo modelo, assim, que o pífano é. Só
mas
a diferença, lógico, hoje em dia a gente tem maneiras de construir ele fisicamente mais perfeito do que aquela era.
Mas assim, digo assim, ninguém, não tinha na época que inventaram, quer dizer, tocavam esse tipo de instrumento há muitos anos atrás.
Sim.
Não tinha um cara que ia de continente em continente vendendo a ideia, né?
É, mas eu acho que
é um instrumento que nasce...
É impressionante como, por conta de mesmo do vento batendo em junco, e esse som de alguma forma já chama a atenção de tudo quanto é tribo, por mais isolada que ela esteja.
Tem um apito.
Ossos, né, furados e tal.
Tem
então,
apito.
Esse tipo de apito... Com certeza vem da natureza, né? Então, essa coisa de o quanto que no Brasil tem, na América Latina, né, o quanto de flautas diferentes que tem nas tribos indígenas e nas culturas já mais modernas, na China, na Índia, no Japão, na África. Nossa, eu tenho vontade um dia ainda fazer um material de usando o mesmo instrumento, mas assim, o que, que tecnicamente, o que interpretativamente é feito diferente para você tocar o mesmo instrumento com sons tão diferentes, né?
Pois é. Outro dia veio no Solo Música ali na Caixa Econômica, veio um rapaz tocando bansuri. Bansuri sim. Não, é shakuhachi.
Ah, sim.
Aquela flauta japonesa.
É muito interessante.
É muito legal, tem uma história por trás da coisa, assim, é bem... Mas o pífaro nosso aqui, eu acho fantástico. Eu vi umas coisas de pífaro. Até eu andei pelo Nordeste...
Vamos dizer, a cultura dessa flauta que ele está fazendo.
Eu andei pelo Nordeste, estive lá no Piauí, estive no Maranhão e não consegui assistir ao vivo. Era um sonho meu ver isso aí ao vivo no Santa
Sumida. Tem bastante. E agora está... Acho que está crescendo até ultimamente, por conta de... Justo isso, né? É uma maneira muito democrática de ter uma ferramenta tão hábil. Então, eu posso te mostrar um pouco.
É lógico que você vai tocar aí
pra gente. Que essa relação é aparentemente simples, né? De só um pedaço de bambu furado e tudo, mas é um instrumento cromático que duas oitavas e uma sexta, assim.
Nossa!
Tipo, realmente uma coisa que...
oitavas e uma sexta, são 24 mais 6, 30 notas.
É bastante.
É bastante.
E o quanto que,
o
lógico...
tem 86.
Se você pensar que lógico, que vai ter quase um repertório, ou tonalidade que vai ficar melhor naquele pífano especificamente, e em relação à dificuldade, mas o quanto que ele é capaz de fazer, né? Vai ser de coisa bem mais do que normalmente é usado. Porque justamente, de certa forma, é uma flauta barroca, né? Uma flauta antiga. Então, quanto que aos poucos foi incrementando tecnicamente, mas o que me chamou a atenção do pífano foi a possibilidade de levar ele para ensinar em comunidades carentes, por exemplo, sem ter o custo de você vai ensinar música através de um instrumento que custa tanto assim.
Tá. Agora diz, você falou da flauta doce, você compra a flauta doce na Casa China.
É, mas custa um real. Isso aqui você vai no passeio público, pega um bambu e faz 40 pífanos de graça.
Sim, mas soprar essa bocadura para soprar aí é mais complicado, né?
É, mas isso é só uma questão de ensino. Porque,
sim,
na verdade, é tão fácil quanto. Né? Tipo, é só diferente. Realmente, pra imaginar que você tirar um som na beirada de uma garrafa, é o mesmo processo.
Isso eu já sei.
E é a mesma coisa. Então, você vê que, na verdade, é muito próximo da gente esse uso do assovio, porque a gente usa, inclusive, para falar. Né? Assovio, já tem um assovio.
já subi. A palavra já caracteriza o som do assovio. O que que você faz? Quer dizer, vai improvisar pra gente?
Posso improvisar.
Então vai.
Eu vou até mostrar essa questão de passar no mesmo improviso por sonoridades bem diferentes, de culturas bem diferentes. Vamos ver o que que você acha.
Vai lá.
Thank you.
Muito legal, muito obrigado. Nós temos aqui o Marcelo Oliveira, o homem do sopro. E legal aí, ó. Falta mais 3 minutos pra gente acabar aí. Marcelo, muito obrigado pela tua presença aqui, muito legal. Vem outras vezes, sim, a gente vai fazer aí, que um dia que eu posso trazer minha guitarra, não tô podendo carregar muito peso.
Sim.
Venha fazer um somzão pra valer aqui, bem distorcido, bem fora da. Chutar o balde mesmo. Muito obrigado, Marcelo, e é legal isso, que a gente tem conversa, tem, não tem só bastante, pra gente, né? Até, eu acho muito interessante isso da gente falar, a intenção também que tem aqui no programa também é a gente falar isso para as pessoas que não vivem o universo que a gente vive no meio das notas, no meio das coisas, a gente está desmistificar,
né?
Tudo isso.
A oportunidade que isso pode trazer para as pessoas, né? Bem além de profissão e de
isso, não pensar
entretenimento.
Em...
Como você está falando na questão da música terapêutica mesmo, da música. A gente aproveita muito pouco o que a música tem a oferecer para esse lado terapêutico mesmo das pessoas, de desenvolvimento humano. Né?
Só para encerrar, tem um outro dia eu vi uma entrevista com um músico americano e ele falou... Ele falou, Zatato, eu anotei aqui, quero saber o que você acha disso, que é uma coisa que ficou muito, muito incrível, muito... Cadê?
Chama atenção.
Eu achei um pensamento dele, cadê, onde é que eu anotei? Eu anotei na capa aqui do livro, até para não esquecer.
Mas
ele falou exatamente o seguinte, a gente precisa aprender... teoria musical, aquela coisa do acadêmico, até o ponto em que você começa a descobrir o que é que você não precisa saber. Entendeu? Você tem que aprender teoria musical, a ler essas coisas e tal. Ele falou assim, ele é professor dele, ele dá aula na universidade. Ele falou, a gente aprende teoria, a gente aprende tudo, daí chega um ponto e diz, pô, isso não precisava para fazer música, né?
Sim.
Eu não precisava saber disso, não precisava ter... Então...
isso que é o que a gente tem que perceber. O que você está estudando para usar como?
Isso.
Porque, de certa forma, a teoria, tudo isso ganha tempo para determinadas funções dentro da música. Mas para a música em si, na verdade, não precisa de teoria nenhuma. Ela viveu milênios sem nada disso.
É.
Por que precisa da teoria para a música? Precisa de música.
Sim. E teve um rapaz que veio me procurar para mim dar aula para ele. Ele tocava aquele hang. Aquele disco voador que o pessoal fala,
sim.
Né?
Uhum.
Eu falei, escuta, mas por que não? Queria saber mais coisas sobre música e tal. Ele sentou, tocou, falou, escuta, você vai gastar tempo comigo tentando aprender a ler partitura, tudo isso? Você já faz música, rapaz. Manda ver, não precisa nada disso. Ele falou, pô, mas...
Justo para se encaixar com outras coisas, né?
Pra você poder conversar,
é bom,
né?
Sim. Mas assim...
eu não nego isso.
Uma coisa não exime a outra, mas deixar de conviver com a música pelo que ela te estimula emocionalmente, sem nenhuma explicação, é realmente um privilégio que os músicos, mesmo estudando, já conseguem sentir, né?
Beleza, Marcelo, o nosso programa chegou ao fim.
Gente,
muito obrigado.
Até a próxima.
Vamos lá, até a próxima e tal. E até a próxima semana. Que também não sei quem vem aqui visitar a gente. Eu estou vendo se vem o Túlio, um amigo escultor. Aí eu vou trazer um escultor, não vai ser um músico não. Eu vou fazer música aí. Marco, muito obrigado, queria agradecer a todos. Boa noite.
Valeu.
E até terça-feira que vem, obrigado.
Abraço.